Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, baby girls, pretty boys, gubernatics, criminatics, fãs de Criminal Minds em geral. Meu nome é Patrícia Angélica e esse é o segundo podcast da página do Criminal Minds BR. Esse é o segundo podcast sobre o segundo episódio da 10ª temporada. E, como sempre, eu queria chamar vocês, convidar vocês para participarem junto com a gente. Por favor, comentem, compartilhem, deem opinião, deem sugestões. A gente está aqui aberto aos anseios de vocês fãs, assim como a gente também é muito fã. Então, mas vamos deixar de blá, blá, blá e vamos lá, vamos apresentar as discussoras de hoje. Eu sou Patrícia Angélica, como já falei, eu tenho 27 anos e eu moro em Varginha, cidade do ET, Varginha, Minas Gerais. Eu tô aqui com a Dayana Alves Coelho. Boa noite, Day.
Oi, gente.
Tudo bom?
Então, se apresenta aí. Interrompi a apresentadora.
Não, se apresenta
então,
aí.
eu já sou de São Paulo. A gente tem aqui no podcast, gente, de tudo quanto é lugar, né? Eu sou de São José do Rio Preto, Noroeste Paulista, e o meu trabalho na página Criminal Mais BR, eu contribuo com a parte de tradução. Então, a maioria das reportagens traduzidas que vocês encontram lá são feitas por mim. Mas também tem algumas reportagens originais que a gente já tá começando a criar, e conteúdo em geral. E vocês podem mesmo compartilhar, participar, tanto lá na página, quanto no nosso blog, lá no WordPress. E aproveitem, esse podcast é sobre o segundo episódio, Burn, e tem de coisa para discutir. Então, vamos lá.
Vai, eu também estou aqui com a Débora Gutierrez. Oi, Debs.
Olá, tudo bom?
Tudo bem.
Que bom estar aqui de novo com vocês. Foi uma experiência muito boa, o primeiro podcast foi uma experiência incrível e é muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu sou uma paulista que mora há 20 e tantos anos aqui em Vitória, no Espírito Santo. Sou psicóloga de formação, mas não trabalho com isso também há 20 e tantos anos. E minha paixão são filmes e seriados. Realmente a paixão assim, maior da minha vida é uma coisa pela qual eu me dedico demais. Eu acho que basicamente é isso aí. Eu contribuo com a página do Criminal Minds BR, fazendo as reviews. Eu também contribuo em mais um outro blog, mais dois blogs. Eu tenho um que é meu, que manda a língua. E contribuo também pelo Temporada. É isso aí.
E eu tô aqui também com a Gabriela Freire. Tudo bom, Gabriela?
Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Gabriela, eu sou do Rio de Janeiro, capital, e eu contribuo para o site mesmo, Criminal Minds BR, fico nos bastidores do site, e eu também tenho outro site, que é o slowpatrolbrasil.com.br.
Beleza. Então,
valeu, gente. Gabi.
Então vamos lá. Para começar, é daquele jeitinho, né? Opiniões gerais sobre o episódio, né? Sobre a qualidade do roteiro, sobre as expectativas que a gente tinha, se elas foram atendidas ou não, porque num outro momento a gente conversou... Eita, opa!
Oi, tô
deu
te ouvindo.
Deu um eco aqui. Não, é porque tá dando um eco pra mim. Vocês não estão
ouvindo? Não, agora tá normal.
Ah, tá.
Não, pode continuar.
Tá normal.
Beleza. Porque em outro momento das nossas conversas, que foram em off, a gente chegou a conversar sobre o que a gente esperava ver nesse segundo episódio, né? Então, você quer começar, Débora? Começa você. Você que é boa de começar.
Eu sou boa de começar. Eu acho que hoje ninguém vai gostar de me ouvir falar sobre o episódio.
Não, mas pode falar.
É, não, eu vou falar, com certeza, mas com certeza também não... Vou falar alguma coisa que acho que a maioria não vai gostar. Eu não gostei do episódio. Não que eu não gostei, vamos te colocar diferente. O que eu falei a semana passada, elogiando, dizendo que eles tinham conseguido amarrar tudo que tinham que amarrar em 6 minutos. Eles tinham sido eficientes, sem prejudicar o caso. Essa semana eles fizeram tudo diferente. Então, para privilegiar a situação da Garcia e tudo mais, o caso ficou totalmente prejudicado, na minha opinião. Então, eu senti assim, eles privilegiaram demais, mais do que, na minha opinião, o necessário, tá? Eles podiam ter dado uma, como é que eu vou dizer, uma resumida, ou, enfim, eu não gostei do plot da Garcia, vamos começar por aí. Tá? Eu acho que realmente, como o Morgan falou, ela não agiu com o menor sentido, ele era um assassino, por maior que seja a sensibilidade dela, ela ir lá e tratar ele como se fosse assim, uma pessoa quase da família, né? Eu fico aqui, não sei o quê. Eu não sei, alguma coisa não me bateu legal. Não sei se vocês tiveram essa sensibilidade, eu acho que em função dela ser muito querida, pensar diferente de mim, tá? A verdade é que eu não gostei. Eu acho que poderia ter sido tratado de uma forma mais sutil no que se veio para ela, tá? Eu acho que foi desnecessário, por exemplo, toda aquela choradela dela no quarto, Morgan, você não me atende, eu não sei o que fazer. Gente, ela é uma mulher adulta de quase 40 anos, trabalha no FBI, tudo bem que ela é sensível, que ela não é uma mulher de campo, mas também não é uma retardada. É. Tá? Então, eu sei assim que eu vou chocar muito as pessoas que adoram esse mimimi dela com o Morgan e tal, mas eu acho que está ficando um pouco cansativo nesse sentido. E eu acho que a gente tem que tratar ela como uma pessoa sensível, mas não uma pessoa irreal, sem os
não
pés
uma
no débil chão.
Mental, né? Vamos
essa,
dizer assim.
Eu tive essa impressão. Eu falei retardada exatamente nesse sentido. Tipo, ela choramingar no telefone, você não me atende, só cai na caixa postal, não sei o que fazer. Gente, é uma mulher adulta. Não vão dar uma carteira de FBI para uma mulher que não sabe o que fazer
uma
situação.
Pessoa tão instável emocionalmente, né?
Eu achei exatamente. Até porque, mesmo que ela não seja de campo, essa mulher usou uma arma há alguns episódios atrás. Então, eu acho que eles têm que tomar uma decisão. Ou eles não põem nunca mais ela em campo, ela fica ali no quadradinho dela e não faça mais essas coisas, certo? Ou se ela vai em campo, tudo bem, mas então vamos mudar um pouco, como eles fizeram com a JJ, que eles amadureceram a personagem. Eu achei perfeito. Todo mundo amadurece na vida.
Sim.
Agora, eu achei ótima a forma como aconteceu. Ela teve um aborto, enfim, teve todo um motivo para isso acontecer.
Então,
agora, eles têm que pedir se eles querem a Garcia fofa e sentimental, ou eles querem uma Garcia forte, fria, que amadureceu com o tempo e hoje é capaz de lidar com assuntos bem mais importantes ou relevantes do que ela fazia 10 anos atrás.
Sim. Então, Débora, sobre o que você falou, duas coisas. Primeiro, quando você falou lá que, eu não gostei dessa coisa dela ir lá atrás do cara, eu também achei muito, assim, tipo, vamos dizer, quase forçado, sabe?
Uhum.
Tanto é que eu até, na gente brincando lá, comentando no Twitter, eu até falei, porque tem uma hora lá durante a conversa dele com ela, que ele dá uns tapas de luva nela, assim, que você fica, uou, né? E eu comentei isso no Twitter, só eu que tô adorando esse cara, tipo, dando várias na cara dela, porque eu gostei, porque eu falei, cara, esse cara tá, tipo, chamando ela pra realidade. Só que o que eu não gostei? Que chegou uma hora que até ele foi, vamos dizer assim, quebrado, né? Até ele teve uma, não sei o quê. E aí ele acabou reforçando o que no início ele tava querendo quebrar nela. Então, assim, ficou, no início tava legal, mas aí na hora
que
até ele entrou na onda dela, eu falei, pô, cara.
E veja, é um cara que, você querendo ou não, quase matou, vamos dizer, primeiro o melhor amigo dela, segundo podia ter matado a ela própria,
claro.
Terceiro já estava matando outras pessoas, que foi toda aquele encrenca lá de matou a gente, que era amigo do Cru, etc e tal. Quer dizer, você não fica amiguinha de uma pessoa assim. É. Eu não sei se me expresso direito. Você não releva isso. Você não releva isso, esse ponto. Do tipo, não, tudo bem. Eu não, tô sem, tipo sem assim... filho. Eu fiz com si. Eu acho legal ela ter discutido a pena de morte. Eu acho que isso teria sido uma discussão legal se tivesse sido feita sem a participação do Ansami. Então, ela discutir com a equipe a necessidade ou não de haver uma pena de morte. Isso teria sido um assunto relevante.
Então, porque, por exemplo, eu concordo com ela quando ela fala no início, mas eu não queria que ele morresse. Tipo assim, ele podia ficar preso a vida inteira, né? Tipo,
é uma ótima solução. Eu sou a pessoa que eu sou contra a pena de morte. Então
exato.
Eu teria a mesma opinião. Vai ficar preso a vida inteira, vai pagar pelo que fez, mas não precisa morrer. Agora, isso teria sido muito mais produtivo numa conversa entre agentes do que ela se sensibilizando com o cara que quase matou, ela e outros crimes. Porque o cara não teve a menor piedade na hora de estar matando o Rio.
Exato.
Então aquela cena, tipo, ela chorando, assim, quase chorando na hora que ele tá morrendo, injeção, o cara fala obrigado pra ela. Mas eu achei uma coisa tão sentimental e tão estranho que... não sei, não, alguma coisa não bateu exatamente. Eles tiveram uma chance de fazer um excelente episódio, até porque eu gostei do tema do Ansami, eu achei...
Oi?
É uma coisa muito envolvida, porque a coisa do inferno de Dante daria, nossa, uma tese. Então, eles podiam ter privilegiado a parte do Ansami, poderiam ter diminuído, encurtado essa participação da Garcia e transformado isso numa discussão mais produtiva sobre pena de morte ou não pena de morte. Aí teria dado certo. Da forma como foi feita, eu não achei um bom episódio.
Então, e a outra coisa é exatamente isso que você falou sobre ela amadurecer. Eu não sei se você e a Dai, que estavam numa das nossas conversas anteriores, em que eu falei, eu gostaria de ver esse crescimento da Garcia, depois desse choque que ela teve, eu gostaria de ver, não digo assim, ela indo a... Eu até falei que gostaria de ver ela indo a campo, mas assim... Talvez não fosse o caminho, mas assim, talvez ela dá uma amadurecida, ela entender um pouco melhor que assim, não, pô, eu posso continuar sendo a pessoa fofinha, sensível, mas eu tô lidando com assassinos, então assim, esses caras são os culpados da história, eu não posso ficar com peninha.
Você só pode amadurecer, não tem outra forma.
Então, mas o que parece é que assim, ou não serviu de nada, ou serviu pro contrário, né? Pra ela quase que voltar à infância, quando ela precisa do papai ali pra...
Né? Mas aí é que tá, gente, ó, vou interromper e entrar na discussão.
Interrompa,
fala. Muita coisa do que a gente tá falando poderia ter sido executada de uma maneira totalmente diferente e essas falhas não teriam ocorrido. Por quê? Porque Criminal Minds lida com que estrutura? Você tem que ter um episódio que tem um unsub e você tem que contar tudo sobre ele e por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Porque ele mata, porque ele sequestra ou porque ele estupra. Então tem que ser assim. É a estrutura dos episódios. Eles não queriam deixar essa estrutura de lado para abordar a história pessoal, o drama pessoal da Garcia. Eles queriam o quê? Introduzir essa história pessoal dela depois dela ter baleado o falso enfermeiro lá. E também mostrar eles lidando com um caso. Só que aí que a falha é maior. Vocês se lembram que no outro podcast eu tinha falado que eu esperava uma estrutura narrativa diferente para esse episódio. Eles teriam que ter embasado melhor todo esse drama da Garcia para poder justificar tudo isso que ela fez e parar lá na prisão. No corredor da morte. E não teve embasamento nenhum. Aquele sonho do começo do episódio, muito bonitinho, muito legal, só que só justificou o fato dela estar passando por um momento difícil.
É.
Simplesmente não, não deu um conteúdo pra ela no episódio. Todas as discussões com o Morgan, tudo bem, isso é característico do relacionamento dos dois. Só que não acrescentou muita coisa. Então o que a gente viu? A gente viu o C.S. Lee, que é um ator muito bom, que desenvolveu o Ansami, que poderia ter sido muito bom, ficou em segundo plano.
Não, ele quase não apareceu, gente.
Não apareceu. E ficou uma história extremamente superficial nos dois sentidos. Tanto pro Ansami, quanto pra história da Garcia. Então, não desenvolveu nada. A gente esperava que fosse um episódio extremamente bom. Por quê? Porque, nossa, dá um destaque pra Garcia. Ela é um personagem interessante. Ah, tem um ator bom aí que vai desenvolver o Ansub. Então, tudo poderia ter sido melhor. O que, que a gente viu? A gente viu ela ir pra prisão, toda aquela choradeira. A única coisa que eu vi de bonito foi o quê? Tanto pro Ansub, quanto pro cara que estava preso no corredor da morte. Isso que é legal, esses toques deles mostrarem, as sacadas deles mostrarem, ah, o Ansub é uma pessoa comum. Bom, ele é um ser humano, ele tem sentimentos, por mais que ele mate, por mais que ele cometa crime, ele também sente alguma coisa. Isso foi a única coisa legal que eu vi das conversas da Garcia com o Greg lá. Isso foi legal pra mim, ele falar, ai, ninguém vem me visitar, eu tô aqui sozinho. Tudo bem, só que ela não é a pessoa pra ficar no último momento com ele. Ela não é a pessoa, que ligação ela tem com ele? Nenhuma. Então, assim, ficou extremamente vago. Agora, jogar Dante Alighieri no meio dessa coisa, sem explorar em nada, estragou mesmo o episódio.
Foi então, Débora,
não é que ninguém, que a gente não vai concordar com você, a gente concorda com você. O episódio, assim, poderia ter pontos altos muito bons, mas não teve, a gente não viu isso. E foi o que a Erika Messer, a showrunner, falou. O segundo episódio é um pouco de mais do mesmo. E não foi mais do mesmo, foi abaixo de mais do mesmo.
Foi abaixo.
Porque o mais do mesmo seria o quê? Seria o Ansub, um caso bem desenvolvido. Isso é o mais do mesmo deles. A gente não viu nem isso. Então, o que, que aconteceu? Poucas cenas desse personagem que poderia ter se tornado um Ansub bem interessante. E para ficar aquela coisa meio sem sentido, meio vaga, do drama da Garcia. Então, realmente, tudo isso decepcionou. Eu esperava que fosse algo bem diferente.
Eu acho que para funcionar com os dois plots, sabendo que você ia explorar muito o plot da Garcia, teria que ter sido um episódio como o episódio 5 da temporada passada, quando o Ross teve aquele problema de aderências. Eles colocaram um Ansub absolutamente comum, que faz o rapto de uma filha, que não tem nada assim muito complexo.
Exatamente.
Então, ali deu para você acompanhar o Ansub sem grandes novidades, mas você pode explorar a história dele e tal, não sei o que, com as mulheres, sem comprometer. Agora, quando você quer colocar uma história de um personagem do time, de um membro do time, para ser mais bem explorado, você não pode. Eu já cansei de falar isso em várias outras reviews. Vocês estão me ouvindo pela primeira vez, mas eu faço review de Criminal Minds desde a terceira temporada. Então, eu cansei já disso. Cada vez que eles querem fazer um episódio temático em cima de um membro do time, eles não podem usar um Ansub complexo, porque fica faltando explicação, fica faltando desenvolvimento, o roteiro fica vazio. Enfim, é uma sensação de frustração, como você falou, poxa, poderia ter sido ótimo, porque o tema de desenvolver alguém fissurado na Divina Comédia é fantástico. Então poderia ter rendido um excelente Ansub e ficou vazio.
As regras serem quebradas. Por que não fizeram um episódio duplo, então, mais tempo para desenvolver as duas histórias? Mas a forma que eles programam a temporada inteira, eles estão querendo passar histórias pessoais tudo em um único episódio. Então, deixa o episódio só as histórias pessoais e não envolva o caso. Porque o caso acabou ficando em segundo plano. E o interessante de Criminal Minds é o quê?
O que a gente quer ver em Criminal Minds? Eu vou falar uma coisa pra você.
Eita. Débora?
Você depois talvez perfil falando, eu acho que a gente vai até poder comprovar. Nós somos exceções. O pessoal provavelmente. Lembra que eu comecei falando que provavelmente o pessoal não ia gostar do que eu estava falando? Porque eu vi alguns comentários e conversei com algumas pessoas que acharam o máximo a relação, a coisa fofinha dela com o Morgan, ela super sensível com o Ansub. Então, assim, a gente é exceção, porque
eu
a gente
achei
tem um
chato.
Ponto de vista diferente. Então, Paty, mas a gente tem um ponto de vista um pouco diferente. A gente assiste Criminal Minds, não é por causa de shipper, não é por causa de historinha romântica, disso, daquilo. Tem um pessoal que valoriza mais, assim, o fã, que valoriza mais a história dos personagens fixos do que propriamente dos Ansubs. Eu me lembro que o ano passado tinha alguém dizendo, eu não lembro o que foi, não, foi há dois anos atrás, quando estava aquela história da Prince, tinha gente que falava assim, da Emily, né? Falava assim, ah, o Unsubbed não me interessa, quero que vá logo ao assunto para saber se ela volta, se ela não volta, que eu quero ver ela, que eu... entendeu? Então eu acho que tem ainda um povo, e eu acho que na hora de escrever o roteiro, é aí que eu acho que eles se perdem, porque eles querem atender todo mundo, e quando você escreve uma série, não dá para atender todo mundo.
Exatamente.
Entendeu? Não dá para, eles querem atender o pessoal que gosta do desenvolvimento do tema, dos membros do time, eles querem atender o pessoal que gosta dos anseios sombrios, e não dá para ser feliz com todo mundo. Um dia tem que ser com um, outro dia tem que ser com outro. O primeiro episódio eles acertaram na mosca, resolvendo todos os problemas em 6 minutos, esses eles erraram feio, desenvolvendo demais o plot da Garcia, esticando aquela coisa dela sentada no ônibus, no ponto de ônibus, conversando com a mulher. Gente, não há...
Totalmente desnecessária aquela
cena. Até porque é uma gente, ela parecia que estava no meio do nada ali, com aquela areia voando, assim, ela parecia que estava assim, no Carandiru, no extinto Carandiru, sabe? Eu tive essa sensação, assim, largaram ela no meio do nada... Isso é bomba, não é bem
por aí. Aquela cena ali era totalmente desnecessária, né? Tipo, ficou engraçadinho e tal, mas assim, no final das contas você fala, tá, mas não, isso serviu pra quê no roteiro? Assim, só pra
gente... agradar aquele pessoal que adora ela e desenvolver esse tema, entendeu? Mas, agora,
eu não vi o episódio, mas eu concordo muito com a Débora. Cara, tem problema no negócio da série House, que é sobre o caso House. E tem Grey's Anatomy, que é sobre o chororô deles. A minha prima odeia House, porque é só o caso. Eu amo House, por causa do caso. O Grey's Anatomy detesta. Mal mostra as pessoas doentes, que é o mais legal de tudo, o pessoal morrendo lá logo, depois fica curado. E só mostra um fica com o outro, um transa com o outro, um não gosta, outro chora, não sei o quê, blá, 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 blá. Cara, é isso, cara. Eu concordo muito com a Débora. Tem gente e tem outras pessoas, assim, depende muito, assim. E Criminalize, do jeito que é o episódio, você não pode querer se ater à personalidade das pessoas. Qual mostra a personalidade dos personagens, cara? Demora um episódio falar da DJ e depois falar dela de novo, sei lá, daqui a 10 episódios. Não tem como você ficar lá, ai meu Deus, a Garcia, ai como a Garcia é fofo. Não, cara, não dá. É. Concordo muito.
Eu concordo, sim.
É,
por aí,
são dois públicos. Que eles estão... É, exatamente, são dois públicos. E agora a gente tá vendo o quê? Além desses dois públicos que a gente já tem, as pessoas que apreciam a história, o roteiro, os casos... e aqueles que gostam dos relacionamentos e dos personagens principais, a gente tem os que estão chegando, o público que nunca assistiu.
O público da Jennifer Love Hewitt.
Então, o problema é esse agora. Talvez eles... vamos ter que observar como que vai ser o nível da temporada, mas talvez eles tentem isso, tentem prender, trazer essas pessoas que estão começando a assistir agora. Então, vamos ver, né, Débora? Eu não sei... Não sei como
mas
vai ser.
Mas sabe por que eu acho que não? Pelo seguinte, quem tá há menos tempo, quem entrou agora, não tem um apego emocional aos personagens que quem tá há 10 anos tem. Então a gente tá muito apegado porque a gente assistiu há 10 anos Criminal. Quem tá vindo agora que vai pegar a Kate novinha, fresquinha, ela não tem ainda essa dimensão de Garcia fofinha, de não sei o quê, porque ela teve não sei o quê com fulano, porque o rei...
Sim, mas
o rei
aí teve... Tá, eles precisam trazer talvez essa profundidade dramática que eles queriam trazer pra esse episódio pra tentar trazer mais carisma pra todos os personagens que as pessoas não vão conhecer, porque foram assistir o episódio por causa do personagem da Jennifer. Eu acho que isso pode estar acontecendo e pode ser ruim pra temporada.
Pode.
E também porque a Jennifer, ela só faz também episódios, ela só fez séries e filmes com coisas muito dramáticas, né? Então a pessoa vai chegar, vai ver a série por causa dela e ela vai estar, tipo, completamente agente especial do FBI e não tem nada, não tem quase drama nela. Ela fazia muito drama, agora não tem quase drama, a pessoa vai sentir um choque, né?
É, pode ser.
Vamos aguardar, porque a tendência aí...
Oi?
Fala, Deb.
Não, eu ia dizer, é que a gente tem que ver aquela história dos dois públicos. Não é todo mundo, por exemplo, se tem um ator que vai, que eu gosto muito, e entra numa série, eu não vou exatamente querer que ela faça sempre o mesmo papel. Entendeu? Eu me surpreendo, mas é isso que eu falo. Eu não sou uma pessoa muito comparação com a maioria, entendeu? Eu quero ver exatamente uma coisa diferente, porque eu acho que um grande ator, eu pego o Thomas, por exemplo, ele fazia um médico garanhão, depois ele pegou e partiu para uma comédia escrachada, onde ele andava pelado para cima e para baixo, e depois ele, agora um camarada há 10 anos que não dá um sorriso. Então, eu acho que é isso que faz um grande ator. Se for para mim ver ele fazendo sempre a mesma coisa, eu nem vejo.
Sim, sem dúvida. Entendeu?
Eu quero ver exatamente, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que estivesse entrando agora para ver a Jennifer, eu falo, pô, vamos ver se ela faz um troço diferente, porque já chorou pra cacete em tudo quanto foi série que ela fez. Entendeu? Porque eu lembro Ghost Whisperer atrás da outra, depois sofreu com o negócio do marido que abandonou ela no The Client. Então, assim, drama a gente já vê ela fazer, ela faz super bem. Eu gostaria, como fã, de ver ela fazer uma coisa diferente. Entendeu? Então aí vai depender muito do tipo de. Eu acho que o público mais problemático, Dai, respondendo ao que você falou, é exatamente o público que está há mais tempo. O que está entrando, ele vai embarcar. Agora, aquele camarada que, vamos dizer, aquelas. Eu brinquei até, eu vi que depois tinha uma moça que comentou lá que gostou do comentário do Viúva da Emily. Então vou manter a viúva da Emily aqui. Aquele pessoal que as viúvas
bordão
da frente.
O bordão da Debs, já tem um.
É, o bordão. Esse aí foi inventado. E olha, eu vou te falar, esse aí eu já inventei faz uns 3 anos, hein? Esse pessoal que se prende muito a determinadas histórias. Então não, porque fulano tem que ter uma namorada, ciclano tem que ter não sei o quê, fulano tem que ter um relacionamento. Entendeu? Esse pessoal é que é o problema. Que vai buscar numa série como Criminal Minds um relacionamento que é para ser só explorado, entendeu? Por cima, porque não é o foco real da série. Nunca
exatamente,
foi.
Exatamente, não é o foco, não é a
intenção. Diferente de NCIS, por exemplo, onde eles já começaram, por exemplo, tinha um jogo de sedução entre os dois agentes principais na época da Viva, então você percebia aquele jogo de sedução. Criminal Minds nunca teve isso. Eu sempre brincava dizendo que eu fazia fanfic da Prince com Hot, porque eu queria agradar o público que adorava um romance. Mas eu, pessoalmente, nunca vi nada. Não, eu escrevia porque o pessoal pedia, eu escrevia. Escrevi muito. Mas, assim, eu, pessoalmente, eu sempre deixava claro, eu nunca vi nada, nenhum olhar que dissesse, não, esses caras têm alguma coisa entre eles. E eu repito isso para qualquer personagem, porque não é o plot da série. Entendeu? Então, eu acho que o pessoal problemático é o que já está com a gente há muito tempo. O pessoal que está entrando,
claro,
sem
dúvida,
tem que se acomodar direitinho.
E, Débora, ainda mais problemático, assim, as pessoas como nós, que estão analisando tudo ao longo de cada uma das temporadas. A gente está vendo o rumo que a série está tomando, né? Por isso que a gente está aqui discutindo e por isso que alguns episódios estão ficando, assim, um pouco preocupantes. Porque não, a gente não sabe... O preparo deles para a temporada, a coisa é a longo prazo, né? Então, se eles já têm aí metade da temporada tudo esquematizado e praticamente tudo roteirizado e já gravando, já tá pronto o que eles vão fazer, a intenção que eles têm. A gente só vai ver agora, né? Então, vamos aguardar.
Então,
fala, Paty.
O que me impressiona é exatamente uma coisa que a Débora e até você também já citaram, Dai. De assim, de como que de um primeiro episódio muito bom, né, a gente foi pra um segundo episódio, não vou dizer
muito
assim,
ruim.
Não, eu não gosto de dizer muito ruim.
Não,
e, assim,
não foi
eu gosto
assim,
da série. Foi um bom episódio, mas assim, eu acho que não supriu as nossas expectativas, principalmente de acordo com o que a gente viu no primeiro. A gente viu um primeiro episódio tão bom que a gente falou, pô, o segundo vai ser muito bom também.
Tá.
E ele ficou abaixo, e eu acho que isso é negativo, porque na hora que você vê um primeiro muito bom e um segundo médio, vamos botar
ele
no médio.
Você espera sempre que seja bom, né?
Médio, hein? Acho que eu não levo tanta fé quanto vocês. Quando eu vi que o plot era Garcia, eu fiquei com o pé atrás. Eu não estava nessa discussão interna de vocês, mas eu já não esperava um ótimo episódio.
Não, assim, ótimo é...
Eu tinha essa fé toda que vocês tinham.
É porque assim, né, eu acho que ótimo é porque assim, pelo menos eu sou assim, eu espero que se alguma coisa começa bem, ela vá continuar pelo menos numa linearidade, vamos dizer assim. né? Pode não ser, nossa, vai ser o episódio, esse segundo episódio. Mas ele vai ser um bom episódio pra fazer jus ao primeiro. E eu acho que ele caiu mesmo. Entendeu? Ele deu uma caída com relação ao...
Eu acho que o problema tá na Garcia e nos seus fãs. Você pode notar, na verdade, você pode notar que todos os episódios onde ela teve uma história mais completa, onde ela teve uma, como é que eu vou dizer, lembra de Hope, aquele envolvimento, por exemplo, absurdo ela entrar naquela sala de colete e a GG ficar lá fora, entendeu? São situações que eles forçam um pouco quando é com ela.
A
eles
entrada querem, por isso que eu dela, falei. Né?
Eu não sei se vocês lembram desse episódio, Hope, quando a menina da amiga dela é raptada e tal. O final, para negociar. Imagina ela entrando, eu não sei, a gente não conversava, esse grupo não se reunia naquela época, mas eu lembro que eu fiz uma review que eu fui excomungada, porque os fãs, exatamente aquela história, os fãs da Garcia amaram. Mas assim, eu excomunguei, porque, gente, ela não é uma pessoa de campo para negociar. A própria gente que a gente fala pro nosso... Eu não posso negociar e ela é agente de campo?
É.
Ela
não faz e a JJ é a liaison, né? Ela é que faz esse tipo de coisa, né?
Então, até assim,
bem pouco tempo atrás.
Que tem a ver com a Garcia, me parece que fica sempre um pouco fora do tom.
É.
Eles querem agradar
que tanto... Débora, é isso aí, é agradar. O que, que eles querem? As pessoas querem ver, quem acompanha a Garcia especificamente, quer ver o quê? Ela saindo da zona de conforto dela. É isso que o pessoal quer. Emoção, ver algo diferente nela. Só que aí é que tá. Nem sempre isso tem uma lógica. Comparando com a personalidade dela e tudo que ela fez ao longo das temporadas. Ela como pessoa, como personagem, né? Então, nem sempre vai ter um embasamento essas cenas que eles criam. Eu acho que nesse ponto eles fazem mesmo pra agradar quem é fã da personagem. Só que, tem que ter um sentido, não é? Quem acompanha percebe que não tem muito sentido.
É como eu te falei, então, tem que tomar uma decisão do que eles vão fazer com a Garcia daqui pra frente. Ela vai amadurecer ou ela vai se retroceder, vamos dizer, se conformar com o lugarzinho dela é aquele mesmo, naquelas quatro paredes na frente do computador. Mas ela não me sai mais em campo, pelo amor de Deus. Essa mulher tinha uma arma.
Depois dessa,
chega. E depois começa a chorar, que não sabe o que fazer, que vai falar com o camarada que ela quer ser boazinha com o bandido. Então, eles têm que tomar uma decisão. Eu acho que isso vai ser difícil, porque eles não vão agradar todo mundo, com certeza. Ou eles vão agradar muito aos fãs dela, ou eles vão desagradar muito a nós, que não somos tão fãs. Não é que não somos fãs, eu adoro o personagem dela. Mas eu não sou fã dessa ênfase exagerada que eles dão, esse destaque às vezes descabido para agradar o fã, que faz com que o personagem deixe de ser crível.
Sim.
Entendeu? Ele deixa
uma ênfase
de ser real.
Caracteriza a série, né?
Isso.
Exatamente.
Não, e principalmente no caso dela, eu acho que principalmente no caso da Garcia, quando entra essas coisas dela ter que ir a campo, não sei o que lá, sempre fica bem forçadão por causa disso aí. Tipo assim, ela é uma gente que ela não tem experiência de campo, então fica complicado de você colocar ela em determinadas situações. Né?
Tipo, ela assim,
como ela foi... eu sempre confundo os season finale, mas aquele que eles foram pro Canadá, do cara que dava os corpos pra alimentar os porcos. Mas ela foi pra mexer no computador do cara e descobrir as coisas no computador dele. Tipo, beleza. Ela foi pra fazer o que ela já faz normalmente, só que ela não tinha como fazer do escritório dela. Ela tinha que fazer em loco.
Não, aí é outra coisa.
Naquele outro, que eles foram pro Alasca, a mesma coisa. Ela foi pro Alasca porque eles não iam ter como se comunicar com ela estando em Quântico. Aí ela foi pro Alasca junto com eles. Beleza. Agora, colocar ela numa situação que não tem nada a ver com, vamos dizer assim, eu adoro essa palavra, tá, gente? Job description dela?
Exatamente.
Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Aconteceu uma coisa ainda pior do que isso no episódio. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Gente, a reação do Rod. Ele ficou olhando pra ela e mandou ela viajar. Não, vai, pode ir. Quer dizer, você fica imaginando que ela contou pra ele exatamente o motivo, que a gente não vê todo o diálogo, né? Mas você fica imaginando que um homem como ele, vivido, caramba, tantos anos naquela profissão, o cara fala, não, vai viajar. O próprio Morgan depois fala, eu duvido que ele falou isso. Gente,
ela não, mas ele não usou essas palavras, né? Ela ainda fala assim, ele não usou essas palavras.
Mas ele autorizou, não, mas ele autoriza, ele dá o aval dele. Ele fala, não, eu acho que você tem que...
É, você tem os seus dias de férias pra tirar, basicamente foi o que ele falou, né?
É, exatamente, eu acho que você tem que... Então, eu fico imaginando que aí você não descaracterizou só a Garcia, você descaracterizou o chefe da unidade. O cara que tem a experiência que ele tem, ia falar, filha, vamos sentar aqui, ó, vamos conversar. O cara é um bandido, assim, assado, você não tem que se sentir culpado. Você quer procurar uma psicóloga? A gente aqui tem uma para oferecer, porque eu sei que a gente tem uma assessoria de psicologia para quem passou pelo que ela passou. Agora, jamais ele ficaria falando para ela, olhando para ela e dizendo, não tire férias, então, não quero vir entrar aqui. Que tu fica olhando a cena? Eu falei, cara, eles se caracterizam por tão pouco, sabe? É tão barato, eles sentem por tão barato. O convencimento que eles querem passar, que puxa, dá tristeza deles.
Mas assim, eu não sei se foi só eu. Eu também achei esse estresse, tipo, pô, hot. Mas tanto é que eu senti uma certa ironia. Eu não sei se isso estava previsto no roteiro, se foi o próprio ele? Thomas que. É, eu senti que ele foi meio irônico. Tanto é que você pode ver. Que tipo,
tem um pouquinho,
na hora,
sim,
na hora que ela fala, aí ela levanta, ai, você é um ótimo chefe, não sei o que lá. Ele ficou olhando pra ela com uma cara de tipo assim, não é possível que ela acreditou no que eu falei. Ele até meio que faz que vai levantar e ele senta de novo, como quem diz assim, não, peraí, ela tá zoando com a minha cara, ela vai falar que não vai.
Não, eu achei que ele levantou e ela sentou-se novamente, e ele, como é extremamente, vamos dizer, ele segue as regrinhas todas, então ela sentou e sentou novamente, vamos dizer.
Não,
ele é
então, mas eu senti... Homem, não,
mas eu não senti ironia,
eu
não.
Senti, eu senti na cara dele uma ironia. Eu posso ter...
Eu senti
ter
um quase sorriso, do tipo, quando ela elogiou
não,
ele
então,
mas e tal.
Eu acho, mas, meio... eu senti um sorriso irônico, entendeu? Eu senti que foi meio assim, tipo, não é possível que ela tá acreditando, sabe?
Então, gente...
Porque não dá pra acreditar, justamente, não dá pra acreditar que o Hot falaria, não, filha, vai lá visitar o cara que quase matou você e um dos meus agentes. Pode ir.
É, no caso de não só descaracterizar, lembra que a gente tava comentando os spoilers desse episódio no outro podcast? Que as fotos indicavam o quê? Que a morte do Greg na cadeira elétrica seria.
É.
Não injeção letal.
Não, na hora
aí
que
apareceu
vi,
o quê?
Era o pesadelo
uma falha
dela.
No roteiro, olha lá, falha de roteiro. A mulher conversando com a Garcia no ponto de ônibus, ela falou o quê? Ah, vai ter
alguém
um cara
vai
que vai
fritado.
Ser fritado.
E aí depois
então aí,
injeção
olha
letal.
Lá, eles acharam que, quando eles chegaram nas locações, essa cadeira é legal, vamos fazer cadeira elétrica. Depois eles criaram toda a cena da Garcia vendo a execução, poxa, cadeira elétrica não vai rolar pra Garcia. Então vamos mudar, o cara vai ser executado com injeção letal. Então tá vendo, incoerências que surgiram, que tá muito claro, a gente poderia ver muito rapidamente isso.
Ficou bem forçado.
E eles não corrigiram, né? Então
forçado.
Não teria como mesmo inserir alguém sendo morto na cadeira elétrica e a Garcia assistir, ela não conseguiria assistir. Injeção letal já é difícil, imagina a cadeira elétrica. Então eles adaptaram, né?
Eu não vejo ela assistindo uma execução, Dai, desculpe. Nem se fosse com água de flores, tá?
Assim,
pela construção da pessoa, uma pessoa que entra na sala, como ela fazia antes, que ela virava o rosto, ou como ela faz de vez em quando, que ela fala assim, essa parte vocês veem aí no computador de vocês. Quer dizer, ela não consegue nem olhar uma foto com uma pessoa assassinada, assistir a uma execução, por menos, vamos dizer assim, pesada que seja a morte, vamos dizer, a forma de matar a pessoa, trocar a cadeira elétrica pela injeção, não faria diferença para ela. Eu acho que é uma pessoa que não tem perfil para suportar aquilo da forma como ela suportou. Por isso que eu te falei, daí para frente, ou eles mudam ela, então daqui para frente ela amadureceu, vamos dizer, tomou uma chacoalhada e vai voltar outra, o que eu não acho que vai acontecer. Eu
também acho
que eu gostaria, mas acho que não vai acontecer, porque eles não querem mexer na fofura da Garcia. Então eu acho que, infelizmente, vamos dizer, para ter lógica, teria que ela tomar um choque de realidade e sair de lá uma outra pessoa. Então, mas não acho que isso vai acontecer.
Mas também não vai acontecer.
Mas assim, é isso que eu fico meio assim. Eu gosto muito de meios termos. E eu, pelo menos eu sinto muito isso. Eu não sei se pra vocês também. Mas assim, apesar da, por exemplo, a JJ, né, que foi uma personagem que ela começou, a própria AJ Cook, ela fala, né, tipo, no primeiro episódio eu usava um taier rosa. Eu era Barbie praticamente. Ela fala isso, né? E hoje eu já pego na arma e saio, né, tipo, acabando com os caras por aí. Mas eu ainda vejo, não sei se talvez por causa do fato dela ter o filhinho dela, né, que sempre tá rondando ali, mas eu ainda vejo um lado fofo nela, assim, de ser aquela pessoa muito maternal, que aconselha todo mundo, que é super legal com todo mundo, não sei o quê. Então, assim, eu acho que tinha jeitos... Né? Eu não sou roteirista, eu não vou ficar pensando nisso por eles. Mas eu acho que tinha jeitos deles amadurecerem a Penélope.
Claro.
Sem fazê-la ficar, tipo assim, ah, agora eu sou a durona do computador.
Não.
Né? Tipo assim, ela podia continuar sendo fofa, mas tipo assim, peraí. Sou uma pessoa adulta que tem que lidar com criminosos, vamos, né? Vamos em frente.
Então, Paty, você falando agora da JJ e tal, e eu fiquei pensando, tem aquela cena do Reed tentando justificar um pouco o sentimento da Garcia para o Morgan, né?
É.
Eu fiquei pensando, poxa, mas peraí, a única pessoa que conversou com a Garcia e brigou com ela foi o Morgan.
Uhum.
Gente, todo mundo ali é muito próximo, a JJ não falou nada, o Reed não falou nada, eles não estavam nem sabendo.
Pois
então, assim, mais uma falha, o tempo que eles perderam com aquela cena do ponto de ônibus, passasse a JJ falando alguma coisa pra ela.
Né?
Ou o Reed falando, dando um conselho de alguma forma.
Ou
então,
o Ross
assim,
também, gente.
Falho
Ross,
também.
Que é um cara que, pô, tem milhões de anos de experiência, tá acostumado a ir visitar até aquele episódio, como é que é? Profiler 101, né? Que ele vai visitar o cara que todo ano dá o nome de um... De uma vítima, né?
De uma vítima.
De uma vítima pra ele. Pô, o cara tá acostumado aí conversar com
você. Pelo aniversário dele.
Ele podia até virar e falar, não, você pode ir, mas se você quiser, eu vou com você um dia.
Ah, nunca deixariam ela ir sozinha, gente. Pelo
nunca deixariam
Deus.
Ela ir sozinha.
Não. Aliás,
foi
assim,
isso
nunca
também.
Deixariam ela ir, né? A única coisa
primeiro,
que eu
nunca
episódio...
deixariam ela ir. Se deixassem, ela não iria sozinha. Porque você pode ver... Porque você pode ver, quando teve esse episódio que o Ross vai conversar com o cara no aniversário dele, o pessoal se oferece, pô, você não quer que a gente vá junto? Não sei o que lá, ele não, eu vou sozinho. Mas, pô, o Ross é o Ross, né? O cara praticamente fundou a BAU, né? Pelo que a gente entende na história. Aí você vai deixar a garota que mal sai do cantinho dela aparecer?
Não, ficou muito sem lógica. Eu sabia que eu não ia agradar, mas... Graças a Deus eu encontrei outras pessoas sensatas perto de mim. Eu achei que eu ia apanhar.
Não,
nessa altura do campeonato, na verdade, há uns 20 minutos atrás, talvez, as pessoas que começaram a ouvir o nosso podcast já desligaram, já foram embora e a gente tá aqui falando. Porque basicamente ninguém deve concordar com a gente.
Eu fiquei preocupada porque eu não conhecia a opinião de vocês. A gente nunca discutiu sobre isso, né? E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se eu tiver... participar desse podcast, eu vou ser escorraçada. Vamos ver se eu estou preparada para isso.
Não.
Mas graças a Deus vocês tiveram mais ou menos a mesma... A única coisa que eu ia dizer para vocês é o seguinte, uma coisa que eu achei muito interessante, e eu gosto muito quando eles fazem isso, quando eles ressuscitam referências. O Reed faz uma referência muito interessante quando ele lembra do caso do L... Eu não lembro agora, o LS, KD, um negócio assim. Eu não lembro agora o nome do episódio... Mas eu acho que é o episódio 6, se eu não me engano, aquele onde ele tem que tirar a nova licença para poder dar arma. Então, quando ele... Vocês lembram dessa referência que ele fala durante o episódio? Quando ele diz que matou o Ansami? Vocês lembram da referência que ele faz? Então, eu acho assim, é muito legal, ele mencionou o Gideon. Então, eu gosto desse tom de naturalidade quando eles enxertam no texto... referências antigas, coisas que já aconteceram, porque são experiências que eles não esquecem. Entendeu? Foi a primeira vez que ele matou uma pessoa. Então tinha todo... para ele ter, vamos dizer assim, ele ter já essa experiência, e isso ele é aceitado de uma forma diferente. Muito diferente do que aconteceu com a Garcia. Entendeu? Então tem todo sentido. Quando ele menciona tal, eu acho que ficou, isso enriquece o texto, vamos dizer assim. Além de ser um presente para quem já acompanha há muito tempo, que você lembra, faz a ponte entre uma coisa e outra, e isso aí acaba sendo um mimo para quem é fã, vamos dizer, para quem acompanha desde o começo. Mas, independente disso, isso enriquece muito o texto. Porque você, na sua vida, vamos dizer, cotidiana, você não fala só aquilo que está acontecendo no seu dia a dia e ponto, esqueceu o resto. De repente você está conversando com alguém, puxa, aconteceu não sei o que comigo há 3 anos atrás e eu fiz tal coisa, ou você agora vai fazer, vai passar por isso. Então, eu acho que isso traz naturalidade para o roteiro. Essas coisas me agradam muito, muito. Essas referências me agradam demais. Eles tornarem os personagens mais humanos. É isso que eu acho que faz a diferença, talvez, entre o público que gosta mais do desenvolvimento de uma história com a humanização dos agentes da equipe. Eu gosto da humanização, mas eu não acho necessário mostrar a casa do fulano, do ciclano, mostrar que ele transa com não sei quem, mostrar que ele janta no restaurante e tal. Isso aí não seria fundamental para mim. A humanização, sim. Então, você saber que o cara tem uma parceira, namora, desde que você não transforme isso na história que eles transformaram da Garcia hoje. Vê a diferença? Então, quando você simplesmente menciona, quando apareceu a Savana na vida do Morgan, é óbvio, essa gente tem vida própria aí fora. É óbvio que tem que casar, tem que namorar, tem que sair, tem que fazer outros programas, tem férias. Então, são coisas que são interessantes porque trazem humanização ao personagem. Agora, não a esse extremo de detalhes. Ela precisava ser mostrada no ponto do ônibus, lá com aquele monte de areia, conversando com a mulher que dizia que ela estava indo visitar o namorado. Foge da necessidade real, entendeu? Talvez agrade a um público que gosta. Que eu já vi, já li sobre isso. Eu não sei quem é que foi que falou comigo, se foi a Gabi. Ela, talvez, se ela está acompanhando isso do jeito que ela falou, talvez ela confirme o que eu vou falar. Gente que, assim, prefere que conheceu o apartamento, fala, não, tinha que ter uma cena, tinha que ter um bloco que mostrasse mais o apartamento do fulano, ou tinha que mostrar mais a vida do filho indo na escola. Gente, não dá, são 45 minutos de episódio, e ou se fala disso ou se fala do criminoso. Não dá para fazer as duas coisas. Então, acho que quando eles começaram, a proposta era, vamos examinar a mente dos criminosos, ok? Tudo bem, vamos humanizá-los? Ótimo, mas humanizá-los. Não vamos transformar isso numa novela, onde fulano namora com ciclano, o outro transa com não sei quem, o outro não tem com quem deixar o filho, sabe? Porque aí vira novela. Aí já perde o perfil, a característica da própria série. Né? Então, eu não sei se...
Falou tudo.
Esqueci o nome dela, Gabi. Se a Gabi já teve experiência com fãs desse tipo. Você que comentou aquela hora
que concordava. Já vi bastante disso, cara.
Já.
Tem gente que acha que todas as séries têm que ser assim, que Criminal Minds tem que ser assim também. Tudo bem. Os personagens de Criminal Minds são carismáticos. Ponto. Mas não são esse ponto, cara. Tanto que você vê a vida deles sendo contada de pouquinho em pouquinho em cada episódio. Não é um episódio só deles. Não tem, assim, uma temporada só de fulano. E não são coisas muito dramáticas. São coisas pontuais na vida dele. Você não sabe toda a história dele. Não sabe toda a história da Garcia. Talvez do Rossi. Mas, assim, de todo mundo você não sabe. Não é questão de você ter que saber. Você não vai saber, sabe? Não é o foco da série. Não tem que ficar só chorando por causa disso. Eu acho um absurdo, cara. Se quer chorar, vai ver mais nada. Vai lá chorar. Não quer, não vou. Não vai ver isso, não, cara.
Falou tudo, Gabi.
Falou tudo, Gabi.
Ô, gente, então, antes de mais alguns toques sobre o episódio, o nosso jogo rápido,
vai pincelar
os poucos spoilers que tem sobre o próximo episódio.
Calma aí, antes de falar isso, posso falar uma coisa?
Pode.
Pode.
Então, assim, eu tô no início da nova temporada, eu não vi esse episódio, eu só li sobre. O que me parece que vocês estão falando, e que ele também, é que esse amadurecimento da Garcia me parece muito repentino. Porque, assim, a temporada, a Criminal está no ar há 9 anos, agora 10 anos. E como é que eles fazem esse tipo de amadurecimento dela? Pra mim, isso é repentino, porque vocês falaram. Só em 9 anos depois, ela lida com criminosos desde o início da série, sabe? Ela não precisa deles, mas ela sabe que eles existem. Ela já viu muitas fotos de porcaria acontecendo. Ela já foi a muitos lugares. onde ela conviveu com esse tipo de coisa e até agora ela amadureceu. E vai amadurecer só agora. E esse jeito tosco que foi. Então, pelo amor de Deus.
É, mas matar a pessoa, aí eu vou te interromper, desculpe.
É assim, é matar a pessoa realmente.
Eu acho que é um evento que poderia, vamos dizer, por ser traumático, poderia realmente causar um tipo de mudança. É diferente você
mas, assim,
ver na
foi
foto...
matar uma pessoa, mas... É, assim, eu sei, foi matar a pessoa, deve ter sido, com certeza foi gatilho. Mas, assim, ela passou do zero pro mil. Durante a série, ela não passou do zero por 50, do zero por 200, assim. Você não vê o amadurecimento dela durante a série. Ela passou do zero por mil na uma temporada. Eles podiam ter causado o amadurecimento dela anterior, assim, e ver uma coisa um pouco mais assim.
Ela tá
uma coisa mais amadurecida. Né? É, e ela continua a mesma coisa.
Ela não, tipo assim, ela não ficou sempre de boa, né? Tipo, ela já levou tiro, ela já, como a gente mencionou há pouco, ela já foi negociar sequestro. Então, assim, era pra ela ter crescido realmente, né? E a impressão que dá é que não, que ela fica sempre
ou, nessa... Ou não, né? Porque tem pessoas que, vamos dizer assim, se recusam, que aí seria a segunda alternativa, vamos dizer assim, elas se recusam a enfrentar de frente um problema. Então, por exemplo, se ela não tivesse tido esse evento, desse episódio, vamos dizer assim, eu imaginaria ela dando esse tiro e cada vez mais se fechando naquele mundinho dela, com aqueles bonequinhos. São pessoas que realmente, elas só sabem fazer aquilo. Elas não estão preparadas, pra, mesmo tomando um tiro, mesmo matando alguém, ou no caso não matou, mas atirou, mesmo mandando alguém para a cadeira elétrica, enfim. Elas não sabem como lidar com isso, e aí elas se fecham, vamos dizer assim, e ignoram o fato. Ou seja, ela seria uma outra alternativa que eu acharia legal se não tivesse acontecido esse episódio. Então, por exemplo, ela passou por isso, ela ignora. Sabe aquela pessoa
finge que não aconteceu.
Exatamente. Finge que não houve nada, ela continua sendo extravagante, falando bobagem, rindo, e não, ela guarda, ela tranca aquilo de uma forma, ela passa a chave e pronto, esquecido, isso não existe na minha vida. Então também seria uma coisa cabível, vamos dizer assim. Não necessariamente todo ser humano amadurece da mesma forma.
Sim.
Tem gente que vai morrer com 80 anos, vai morrer infantil. Agora, eu acho que o problema é exatamente eles ainda não terem achado o tom que eles querem seguir daqui para frente com ela, depois desse tiro que ela deu no camarada lá. Então, eles têm que decidir no que eles vão transformar a Garcia daqui para frente. Uma pessoa que vai compartimentabilizar isso, né?
É.
Ela vai trancar isso aí no cofrinho lá dela e ela vai continuar na salinha dela com os brinquedos, ignorando... Ou ela vai ter um amadurecimento e realmente vai... Porque, por exemplo, a JJ precisou passar por um aborto para poder cair a ficha e virar uma pessoa que partiu para crescer profissionalmente, partiu para aprender a se defender, fazer um curso com o Morgan. Então, às vezes, um evento é um gatilho, né? Vamos dizer, pode até ser de uma hora para outra, Gabi. Eu acho que talvez nem precisasse ter preparado ela para amadurecer aos poucos. Talvez ela, se não tivesse passado por esse evento, ela passasse a vida inteira lá com os bonequinhos dela numa boa. Tudo bem. Só que eles têm que tomar uma decisão. Ou eles fazem dela uma pessoa forte e amadurecida, ou eles trancam ela de novo na sala e fim de papo. Entendeu? Que não pode é oscilar entre uma coisa e outra.
Que parece que a reação após dela foi bem assim, incongruente com o que seria
foi
dela antes. Ficou.
Ah, sim, totalmente. Ah. Sim, foi meio.
Não foi uma coisa. Não foi uma coisa assim, ela amadureceu, nossa, já, sabe?
É.
Mesmo, assim, nossa, ela amadureceu tanto, assim, caramba. Não foi tipo um ano depois, não foi. Tudo bem, deve ter sido um ano depois. Eu não sei quanto tempo tem no nono pra décimo.
É, não.
Mas
dá pra...
assim.
A gente tem uma noção temporal, mas mesmo assim a gente pode dizer que foi rápido, né?
É, foi tipo, de uma temporada,
são alguns meses, né?
É.
Pra ele estar no corredor da morte, no mínimo 6 meses, né?
É.
Isso. O cara ser julgado, isso aí levaria anos. Levaria anos. Mas pra, vamos dizer, ter um mínimo de realidade possível, teria que ter no mínimo 6, 7 meses. Agora, vai dizer pra mim que nesses 6, 7 meses ela não passou por uma psicóloga, ela não conversou com os colegas de trabalho. Os colegas não a procuraram pra conversar com ela Lembro o Morgan, por exemplo, quando a Emily estava passando por toda aquela situação da época da Lauren, não sei o quê, quando ele no carro fala, estou aqui disponível, se precisar conversar comigo, converse. O Rossi várias vezes falou a mesma coisa para o Rossi quando ele passou pela viuvez. Então, assim, ficou muito, tipo, ela deu um tiro, passou por um problema, todo mundo ignorou, e um dia ela resolveu pegar a mala e conversar com o bandido e virou amiguinha dele. Ficou um negócio, gente... Ai, eu prefiro esquecer esse episódio. Eu acho que só não ficou pior do que aquele camarada, aquela mulher que plantava os homens. Lembra o episódio que ela plantava?
É verdade, cara, aquele, foi péssimo.
Aquele foi péssimo.
Qual episódio, gente?
É, não, chamava anterior. De... Peraí que eu vou me lembrar o nome.
Eu não lembro o nome que eu estou falando.
Aquele que a mulher pegava os camaradas e tirava o sangue dele, jogava na terra pra cuidar da menina, pra ela se curar de uma vez que ela mentiu. Eu acho que realmente aquele bateu todos os recordes. Não me lembro agora o nome do episódio, falha a memória, mas era da sexta temporada.
Não, porque você falou, ela enterrava os caras.
Vamos falar um
pouquinho.
A gente vê muita coisa assim, toda temporada tem os episódios fracos e os episódios muito bons. Mas esse, assim, vai estar dividido o público, né?
Exatamente.
Vai estar dividido o público. Nós que achamos que não foi bom e as pessoas que amaram. Então, né?
Toda vez... Gente, assim... Se pode ser, vai ser, né? Estava vivo, vai matar
então,
a gente.
Vamos lá pros comentários
no próximo,
dos spoilers. Vai,
vamos só pensar no próximo episódio, porque, assim, até agora tá arrumando pra quê? Esse terceiro episódio aí, o A Thousand Suns, o que a gente vai ver? Não foi divulgado nada, por quê? Todo um mistério em cima desse episódio por conta da agente nova aí, da Kate Callan, que vai explorar um pouco o drama pessoal dela aí, o desastre do passado que a gente leu na última semana sobre a morte da irmã dela e do cunhado no desastre de 11 de setembro. Então, o que a gente vai pegar desse episódio? Que a gente vê que vai ser algo mais grandioso, algo mais longa-metragem, assim. Eles investiram bastante nesse episódio para poder fazer a liga com essa história pessoal da Kate. Então, o que a gente espera? Vamos ver se vai ser algo episódio 200, né? Eles investirem muito, fazer cenas grandiosas, muita ação... E o roteiro ficar a segundo plano. Espero que não, porque o episódio 200 teve, assim, muito investimento em cenas de ação e algumas falhas de roteiro. Então, vamos ver. Vamos aguardar. Espero que esse terceiro episódio da décima temporada não vá por esse caminho. Mas o que a gente vê, aí da promo que foi lançada, é que a ideia era que todo mundo imaginasse que a queda do avião, que teve o desastre todo ali no episódio, seria por conta de um ataque terrorista. Mas aí na promo a gente vê que não, que eles estão indo por um outro caminho, que seria um serial killer. Então talvez possa surgir aí uma história bacana. Vamos ver como que vai ser. Mas não temos muito spoiler. Tá tudo a sete chaves, eles não divulgaram praticamente nada. Então, tanto mistério assim, às vezes me dá medo, às vezes decepciona. Que foi o que aconteceu no episódio 200. Teve muito auê em cima e não foi algo tão grandioso assim. Então, vamos aguardar. Mas não temos muitas informações, é só isso mesmo.
Então, eu até cheguei a falar na nossa, entre aspas, reunião de pauta, antes de começar a gravar, que eu falei com a Day, assim, me deu a sensação, pelo menos a promo, assim, que dá pra gente ver alguém mexendo no joystick e tal, me deu a sensação de que a gente vai terminar esse episódio com mais teorias da conspiração sobre. Será que foi isso que aconteceu com aquele avião da Malaysian Airlines, que até hoje ninguém sabe onde foi parar? Entendeu?
É isso aí.
Porque, assim, pelo menos foi o que pareceu pra mim, né? Tipo, eles chegam na casa do cara, não sei o que lá, né? Enfim, outra coisa, antes da gente... se bem que eu acho que a gente pode fazer isso no jogo rápido, eu posso fazer esse comentário no jogo rápido.
Só pra não mudar de assunto, Patrícia, a idade me tornou uma pessoa de pouca fé. Minha expectativa tá muito abaixo da de vocês. Eu acho que não vai ser nada grandioso... Eu acho que grande, talvez, pelo cenário e tal, da devastação de um acidente de avião. Mas eu não espero nada de grandioso do episódio, não. Eu acho que aquilo que a gente vai ver da Kate é aquilo que já está se sabendo por spoiler. Ela vai lembrar e comentar com o Ross, sei lá com quem. Mas eu não espero isso tudo, não, gente. Eu acho que vocês estão pondo muita fé no episódio. Tô com essa
você aqui, você é a pessoa realista. A gente, nós somos as sonhadoras, entendeu?
A gente acha que vai ser uma coisa boa.
É a pessoa experiente, que sempre vai ficar sem expectativa, porque sempre, pelo menos meus pais falam muito isso pra mim, não cria muita expectativa não, que aí você não se decepciona.
Exatamente.
Não, você é a nossa mãezona aqui, entendeu? Então você faz isso com a gente. A gente não cria muita expectativa, não. Quem se quer se decepcionar com o episódio?
Mas olha, não crie, porque eu acho que tudo vai ser bom. Deixa eu colocar bem. Não é que eu acho que vai ser um péssimo episódio, não. É isso. Mas eu não acho que vai ser uma coisa grandiosa, especial, tipo, enfim, um episódio marcante, tipo um 200, por exemplo. Não, eu acho que vai ser um episódio muito bom. Tem tudo pra ser muito bom. Mas nada assim, vai ser mais um episódio muito bom. Não acho que vai ser nada que vai nos levar a grandes teorias de conspiração, não. Acho que é só mais um maluco. Não, acho que é só mais um maluco, realmente, desde que a gente fala coisinha disso mesmo.
Mas o maluco do dia a dia da Val, né?
É.
Mas o maluco do dia a dia.
É só mais isso, com certeza.
A Gabi
queria
falar alguma coisa.
Não, eu queria perguntar se vai ser alguma coisa da família da Kate, um negócio assim que não via pronto. Vai ser uma coisa relacionada a ela, episódio?
Então, Gabi, é porque é o seguinte, esse episódio parece que vai explicar uma das histórias do passado da Kate. Entendeu? Porque no primeiro episódio, tá. Você viu o primeiro episódio?
No primeiro episódio,
aparece a Kate com uma menina, que chama ela pelo nome, não chama ela de mãe, de tia, de nada. E aí, pelo que já foi divulgado, essa menina seria uma sobrinha da Kate, que foi criada por ela desde muito pequena, porque a irmã dela, no caso, e um cunhado, que eram pais dessa menina, morreram no 11 de setembro. Entendeu? Durante os ataques terroristas de 11 de setembro. E aí parece que esse episódio, por estar ligado a um acidente de avião, vai fazê-la relembrar essa história, entendeu? E aí ela... Então vai ter uma... Então, tem tudo pra ser bom, né? Vamos ver se eles vão corresponder às nossas expectativas. podemos ir pro jogo rápido?
Podemos.
Então vamos lá. Bom, primeiro... Melhor atuação do episódio.
Isso tá difícil, hein?
Olha, eu ia falar a mesma frase.
Olha. Eu posso falar a minha melhor cena com a minha melhor atuação junto?
Pode, claro.
Porque assim, eu gostei muito da atuação do C.S. Lee, que fez o unsub. Uhum. Por quê? A primeira cena que ele aparece no episódio. O que é essa primeira cena? Ele tá entrando num galpão onde tem um homem dentro de uma banheira cheia de água e o cara tá amarrado. Que jeito que ele entra? Você vê ele de costas, o plano é como? Você vê que ele tá com um coturno, uma bota, alguma coisa assim, e um jaleco branco. Quando o cara vira e ataca a vítima, você vê que ele está com um belo colã ou um body preto.
Um maiô.
O jaleco por cima.
É um maiô.
Sei lá, um maiô pode ser... Olha, desculpa, mas pra você encarar uma cena com certa violência,
bizarro,
uma cena de agressão, vestindo aquilo, você tem que ser um cara de personalidade.
Tem que ser um então, puta de um ator, né?
Isso, então quando eu vi aquilo eu falei, putz, esse cara pra mim foi a melhor atuação, mesmo que o caso ao redor do personagem dele não tenha sido tão bom. Então pra mim essa cena foi a melhor e ele a melhor atuação, apesar do quê? A Garcia, representada como personagem, a Kristen conseguiu o quê? Algo que é característico de quem é de teatro. Ela consegue trazer uma emoção muito boa, muito forte, rapidamente. Porque no teatro, se aquela cena você tem que chorar, você tem que ter uma intensidade de emoção grande, porque naquela hora você tem que chorar e você não tem uma chance de regravar. Você faz na hora e acabou. Na TV e no cinema, o quê? Você pode fazer a cena, gravar de novo, gravar quantas vezes for necessário até ficar legal. Mas ela, por ser de teatro, você vê que ela consegue dar uma intensidade muito, muito grande nas cenas que ela faz mais dramáticas. Então, assim, a atuação dela foi ótima, mas infelizmente o episódio pecou. Então, assim, a atuação dela também foi muito boa, mas o episódio poderia ter sido melhor. Aí teria fechado com chave de ouro, tanto a atuação quanto a história em si, né? Não tô falando, não tô desmerecendo a atuação da Kirsten. Pelo contrário, achei que foi muito boa.
Débora, algo a acrescentar?
Eu ia mencionar a mesma coisa, que são duas situações diferentes. O fato de não ter me convencido o plot que eles colocaram, ou vamos dizer, a linha que eles abordaram para a condução da personagem, não quer dizer que a atuação dela não tenha sido excepcional. Então, são coisas bastante diferentes.
Sim.
Eu gostei muito das cenas dela, a emoção que ela passa conversando, exceto quando ela começa a gritar muito, aquela coisa, quando ela fica muito manhosa com relação ao Morgan, essa parte realmente já cansou. Mas as cenas dela com o criminoso foram muito bonitas. Inclusive a cena final, que ela está com lágrimas nos olhos, vendo quando ela vê que ele agradece, né? Então ela passa uma emoção que está pelo osso só, não tem palavra, não tem nada. Nesse sentido, foram os melhores momentos de atuação. Foi, para mim, a melhor atuação. Deixando claro que a atuação não tem nada a ver com linha de abordagem.
Eu concordo plenamente com vocês duas. Eu também achei que a atuação do C.S. Lee, né? Do C.S. Lee foi ótima. Eu também perguntei what the fuck maior. Eu fiquei, tipo, muito assim, como assim maior, gente? O que que ele tá fazendo com esse maior? Tipo, ele tava fazendo aula de natação e falou, agora eu vou lá terminar de matar o cara?
Não teve tempo nem pra explorar o personagem.
É verdade.
Não dá nem pra avaliar se ele teve uma boa interpretação ou não, porque ele foi tão mal usado, tão mal utilizado, que ficou uma pena, porque ele é um bom ator, um ótimo ator. Eu poderia ter passado uma assim, pela cena final dele, quando ele vê o pai ali no corpo daquele camarada dentro da cova e tal, você teria muito a apresentar, mas infelizmente ele foi mal utilizado. Então não dá nem para dizer que ele teve uma má atuação, uma boa atuação, porque ele não teve, o personagem não lhe deu essa oportunidade.
No pouco que ele pôde mostrar, né?
Gabi, quer acrescentar alguma coisa, mesmo não tendo visto?
Não sei, gente. Eu não vi, acho que não posso acrescentar nada, cara. Então... Só que a minha expectativa agora está baixíssima. Só isso que eu tenho que falar.
Gabi, é melhor, porque às vezes você vai assistir e não vai achar que foi tão ruim quanto a gente falou.
Exatamente. O ideal é você ouvir isso aqui, na verdade, depois de ver o episódio.
Normalmente não acontece. Eu vou ver só daqui um mês mesmo.
Oi?
Vamos lá, depois da melhor atuação, melhor cena.
Eu me mantenho exatamente na cena final, ali nos minutos finais dela com a Sub, eu acho que foi o melhor momento.
Gente, eu tenho alguns destaques a fazer, né, nesse negócio de melhor cena, todos. Porque... Hã?
Fala todos os seus destaques de melhor.
Não, cara, primeiro, assim, não foi uma coisa muito pequena, mas é porque eu ri tanto que eu, assistindo pelo site da CBS, eu tive que voltar umas 5 vezes. Porque eu fiquei rindo, eu não conseguia acompanhar o resto. Que é aquela hora quando eles estão se... Porque eu adoro essas cenas quando eles estão, tipo, se reunindo na sala. Porque sempre rola alguma coisa, tipo, engraçada ali. E, cara, o Rossi foi genial. Ah, então quer dizer, então o que que tá acontecendo? O Morgan e a Garcia finalmente estão, né, fazendo seu bebê. Tipo,
é verdade,
foi genial.
Né?
Eu falei, caraca, como assim? E aí ele chega, eu ouvi, tá bom? Tipo, como assim, né?
Então, esses momentos é aquilo que eu, tenho, eu digo, é o que traz humanidade. É uma brincadeira que envolve
é aquele tipo de brincadeira. Exatamente, aquele tipo de brincadeira que você faz com seus coleguinhas de trabalho, né? E eu achei genial, eu falei, cara, que coisa incrível. E tipo, o Rossi fazendo um comentário desse, né? Que é o, né, o nego até fala, ah, que ele é muito sem noção, ele fala umas coisas muito nada a ver. Mas é justamente por isso que eu acho o Rossi legal, porque ele é meio deslocadão da galera, né? Porque ele é um vovô, praticamente, né?
Então... Mas ele dava... Dá umas dentro várias vezes.
Não, ele dá umas dentro várias vezes, mas assim...
Não chama ele de vovô, eu vou me sentir péssima.
Não, não. O Rossi, teoricamente, tem a idade do meu pai, então assim, né?
Ele é um tiozão charmosão.
Não, eu acho ele super... Eu já usei pior, isso. Daiana, você não, tá roubando de mim. Eu sempre chamo o Rossi de tiozão charmosão. Não vem, não.
Ele é muito charmoso, nossa.
Eu acho ele foda.
Aí, independente de qual a idade dele aí.
Eu acho que é 50 e tantos. Acho que é 56.
Não, se o Rott tem 52.
Já tem 52?
É que ah, não, ele tem, acho que é 59.
Veja, o Thomas tem 53, certo? Que é a idade dele ator. Na série ele tem 51 para 52. Agora em outubro nós temos que comemorar o aniversário, em outubro não, em novembro comemorar o aniversário dele, porque ele vai estar passando aos seus 52 anos, certo? Ele faz aniversário no dia de finados, não sei se vocês lembram disso.
Aham. Então, mas eu agora não tô lembrada. Eu sei que o Ross tem...
É 56
ou 59, é por aí. Acho que é 59, acho que ele não chega a ter 60 já não. Mas enfim, ele fica... Às vezes ele fica mesmo meio deslocado, assim, de algumas coisas que os mais jovens, que também não são tão jovens, assim, falam, né? Mas enfim, primeiro esse, porque eu achei genial. Eu falei, gente, eu fiquei voltando, juro pra você. Eu voltei várias vezes, assim, pra eu ficar vendo ele falar aquilo, que eu achei muito engraçado. Eu falei, gente, pra mim, né, dessas cenas, assim, de reunião, de chegando na sala... Ficou no mesmo nível daquela de quando o Reed entra com um novo cabelo, que eles falam, o que aconteceu? Você entrou pra uma boy band?
No mesmo nível, exatamente.
No mesmo nível, porque tipo, ficou um negócio totalmente tipo assim, nossa. Aquelas brincadeiras que você fica até sem resposta, né, quando nego te zoa. Você fala assim, tá, né, me desarmou agora, o que eu falo? Nada. Então, essa, eu gostei muito, e assim, né, lógico, a cena do Unsub também foi bem legal, apesar de eu falar que deu não gostar da gente botar a cena do Unsub, porque sempre é interessante, né, a captura, mas eu achei muito legal, porque isso não acontece tanto. O Morgan, tipo, negociando mesmo com o Unsub. Né? Tipo assim, ele ali com a arma e, cara, solta, o teu pai fez isso assim, assim, mas as pessoas, lá, ele, tipo, conversando com o cara pro cara largar a arma. Porque geralmente ele já, o Morgan, né, ele já chega na situação que tá tão tensa, que ele já mete um tiro no cara e, tipo, acabou. Né? Então eu achei legal isso, né, que, né, ele negociou com o cara e o cara largou a arma, ele foi lá, prendeu ele, né, foi uma situação mais calma, eles, né, porque... Geralmente ele já chega metendo o pé na porta, né? O próprio chamar sempre zoa, né? Gente, ó, hoje tem mais episódio, vou lá chutar umas portas, prender uns caras malvados, né? Porque isso já ficou uma marca do Morgan, e eu gostei que foi um pouco diferente, né? E, enfim. E o outro destaque é outra parte, foi a parte fofinha, que eu achei fofo ele ficar esperando ela lá. Tá? Desculpa, eu sou morcia, então, assumidíssima, tá? Eu sei que eles nunca vão ficar juntos e eu acho ótimo que eles não fiquem juntos, porque eu acho que o legal deles é serem amigos. Eu vou repetir isso sempre. Sou morcia da amizade morcia, não namoro, gente, tá? Tanto é que eu detestei aquele episódio que eles deram a entender que eles tinham ficado juntos e aí depois eles resolveram, não ficou, tá, gente? Eu adorei que eles não ficaram, porque eu achei que ia perder completamente a magia. Né? Uhum. Enfim, eu sou Morcia, eu achei muito fofo, ainda mais porque aquela cena não precisou de nenhuma palavra. Ela simplesmente chegou, viu que ele estava lá, ele levantou, foi ao encontro dela e simplesmente abraçou ela. Eu achei que aquilo ficou muito bonito e assim, foi uma cena legal, porque mostrou o Shamar como ator assim também, né? Porque fica muito aquela coisa de, ai, ele é bonito, ele é fortão, não sei o que lá. E às vezes a gente perde um pouco desse lado assim, pô, ele é um bom ator, ele sabe chegar numa cena e ter uma emoção também. Né? Pelo menos eu, às vezes, sinto muito falta assim, dele ter essas cenas em que ele mostra que ele é mais do que um cara bonitão, fortão, que, né, que arrasa quarteirões e bate em todo mundo. Então, assim, pra mim, essas três cenas foram legais. Enriqueceram, assim, esse episódio que foi relativamente fraco, né? Oi. Oi?
Não, eu ia falar, alguém reparou que o macacão no sonho da Garcia estava bordado?
Sim. Não, gente, não.
Ai,
o quê?
No momento do sonho, que ela tá sonhando que quem está sendo executada é ela mesma. Exato. Aí, quando dá o close no rosto dela, a golinha da roupa alaranjada da prisão tá bordadinha, assim, super chique, gente, bordado com lantejola. Deram o toque Garcia até no sonho.
Mas é isso que eu achei legal. São pequenas coisas, mas, por exemplo, quando a gente sonha, a gente mistura assuntos. A gente mistura tudo, né? Por exemplo, aquele sonho do Hot, aquela mistura do carro, por exemplo, foi genial, porque ele estava ouvindo alguém falar sobre o carro naquele momento. Então, assim, acho que no sonho é bem por aí mesmo. Ela é assim. O macacão, a roupa dela poderia ser de outra forma, entendeu? Então, são coisas assim pequenininhas, pouca gente nota, mas que tem tudo a ver, né? O sonho se mistura. Ela estava ao mesmo tempo agoniada, mas ao mesmo tempo ela estava vestida como ela estivesse normalmente, uma Garcia. Sem brilho não é uma Garcia.
Exatamente.
Né? Então, eu achei muito legal aquilo. Isso eu achei legal.
Inclusive, eu hei de confessar que eu chorei no pesadelo dela. Eu chorei.
Tá chorando por pouco, hein, menina?
Não, mas eu choro à toa, cara. Eu sou daquelas que choro com comercial de margarina. E olha que eu não tô grávida. Ai, nunca estive grávida. Imagina o dia que eu ficar. Eu vou chorar com qualquer coisa. Se eu ver uma poeira voando, eu vou chorar. Mas, nossa, enfim. Não, eu choro muito à toa. E eu chorei. Mas, assim, tipo, no início tava normal. Na hora que eu vi que era ela, eu comecei a chorar. Eu falei, putz. Acho que até eu ia ficar tensa se eu tivesse esses pesadelos. Até eu ia ficar meio tensa, assim, tipo, pô, sonhando que eu tô sendo executada. Enfim. Que mais? Ah, sim, agora depois de alguém mais, algum destaque de cena? Não?
Não, acho que não, você falou tudo.
Até eu me perdi um pouco, gente, agora. Fui falar do
nota, pesadelo. Nota ou uma palavra?
Não, vamos primeiro para a palavra.
Ixi, agora complicou, hein?
Vai, Débora, começa
falar
você.
Minha.
Pode.
Eu.
Oi?
Eu sofrível, decepcionante. Eu acho que foi por aí. Por aí. Tinha tudo para dar certo e deu tudo errado.
Você, Dani.
Então, para não falar decepcionante, eu vou usar duas palavrinhas. Eu queria dar um destaque para trilha sonora. Então, eu dou duas palavras aí para descrever o episódio. Aquela música da cena final, da execução, eu achei que ela casou muito bem. É uma música que combinou muito com a cena e foi muito bem escolhida. Ela é da banda de um homem só, que eu brinco, né? A banda chama Radical Face, que é um homem que é vocalista, toca, faz tudo. Ele se chama Ben Cooper. E a música é The Gilded Hand. Eu achei aquela música muito boa, eu achei que marcou muito. Em termos de trilha sonora, fazia um tempinho que eles não caprichavam tanto na escolha de uma música. Então, a minha palavra, as duas palavrinhas, trilha sonora. Eu acho que foi um destaque que também merece ser citado do episódio. No meio de tanta coisa que a gente não gostou, né?
Então, eu vou, como vocês já falaram da parte ruim do episódio, eu vou fazer um pouco advogada do diabo dos fãs da Garcia, e pra mim a palavra que definiu esse episódio é Morcia.
Morcia, é verdade.
Exatamente, porque esse episódio foi para os fãs de Morcia. Porque era o que a gente tinha comentado antes. Tipo assim, no início do episódio você fala, acabou Morcia, gente, nunca mais, acabou. Nem estamos, ficaremos órfãs. Não, eu não achava isso. Eu sabia que ia ter aquele final. Eu tinha certeza que ele ia pegar ela no colo no final. Mas aquela primeira cena deles dois dá muito essa sensação de, tipo, fudeu, né? Uhum. Ele acabou. Mas a gente conhece ele, a gente sabe que depois ele ia pegar ela no colo, ia passar a mão na cabeça, enfim. Uhum. Mas, não, e assim, eu achei que ficou muito legal, assim, porque ficou parecendo briga de casal. Tipo, ela desesperada querendo falar com ele, e ele, tipo, via que ela tava ligando e, tipo, não, não vou atender, porque ela tá, tipo, maluca, e eu não quero falar com ela maluca. Quando ela voltar ao normal, a gente conversa. Entendeu? Tipo, exatamente igual acontece com o casal, cara. Casal é assim também, quando briga, um fala, não, não vou falar com ela enquanto ela não ficar boa, né, e vice-versa. Então, e no final já foi aquela coisa de reconciliação, né? Não, vem cá, tudo bem, acabou, vem cá, não sei o quê, entendeu? Amorzinho de novo. Então, eu queria definir com isso, Morcia. Que os fãs ficaram felizes. Eu achei, assim, forçado também, tô de saco cheio de quando ela fica muito, ai, Megan, porque enche o saco. Mas eu sou Marcia, então assim, não tem como eu não ter achado minimamente fofo. Entendeu? Apesar de ter ficado forçado, não ter, enfim. Reconheço todos os defeitos, mas sou Marcia e achei bonitinho também. Uhum. Eu sou bipolar, gente. Oi. Oi, Deb.
Fala, Deb.
Não, eu ia falar, é perfeitamente entendível. Você gosta do casal, é pra fãs como você que o episódio foi feito. Eu acho que sim, tá. Você concorda com a parte coerente, mas ainda assim te agrada. Eu acho que é por aí mesmo.
É o que eu tô falando. Tipo assim, eu gosto, mas eu reconheço que não. Uhum. Não tava fora do tom. Né? Uhum. Que eu adoro quando começa aquele negócio de ai, Chocolate Thunder, ai, não sei o que lá, ai, Baby Girl pra lá, Baby Girl pra cá. Gente, quando ele fala Baby Girl, eu tenho orgasmos múltiplos aqui.
Você desmaia e depois você tem que voltar o episódio.
É, tipo isso.
É só conversar com vocês que eu já percebo que ninguém aí é casada. Com certeza.
Não, claro que eu não, minha filha.
E a Gabi, gente, voltando, vai, a gente fica saindo do foco. A Gabi quer falar alguma coisa, palavra para definir, pelo que a gente falou aqui um pouco.
Eu não sei se Gabi, eu falo tá porque meu irmão... Oi, gente. Eu não sei se posso falar porque meu irmão tá aqui no quarto. Se eu falar um ai, ele começa a chiar. Caralho, Gabi, calma.
Valeu, vai. Valeu, Gabi.
Eu não tenho nada para falar, sabe? Sei lá, eu acho que vai ser ruim o episódio. Eu adoro o Rich, então eu acho que ele vai ser maravilhoso. E não sei o que, vamos lá. Então, assim, não sei, gente. Não vê, não vou falar. Não quero deixar ninguém curto também, não sei o que.
Sinceridade total, é isso aí. Melhor coisa, cara.
Do jeito que a Débora falou, eu tô achando que vai ser a porcaria. E a Garcia vai ser tóxica.
Eu vou dormir essa noite, hein, Garcia? Garcia.
Aí depois ela vai assistir, vai adorar e falar, gente, seus garotos estão malucos,
velho.
Assim como aqueles fãs que já abandonaram a gente no podcast há umas 3 horas atrás.
Exatamente.
Ô, gente, então vamos lá para as notas. Pode notas. Começar, Débora.
Posso dar uma nota imaginária?
6?
Uhum.
Dai.
Quem falou 6? A Débora?
Eu falei.
Uhum. A Gabi não assistiu o episódio?
Não, só tem uma nota imaginária, cara.
Eu tô sendo generosa, tá?
Então, eu tô entre os 6 e os 7. Acho que o 7 é muito, acho que o 6 é pouco. Aí vamos deixar o 6,5.
É, eu também vou dar 6,5.
Então, tá bom. 6,5, 6,5.
Nossa, gente, ô, Gabi, dá 10 aí, porque senão a média desse episódio vai ser, tipo, sofrível, velho.
Tá bom, gente, eu vou dar 10 pra esse episódio, porque vai ser um episódio maravilhoso. Tá bom?
É isso aí. Tá parecendo votação do Dança dos Famosos. Um tá 7, 6, o outro vai lá e joga um 10 pra ficar equilibrado.
Pra não ficar feio, né?
Exatamente.
Cadê?
Quer fazer a média, gente?
A média ficou 7,25, tá?
Gente, é muito, hein? Demais pra esse episódio. É, Jesus. Muito. Eu devia ter dado 4 pra equilibrar esse 10 aí, viu?
Pois é.
Não, mas tá ótimo, valeu.
É, gente. Mais alguma coisa a acrescentar, ou...
Não, acho que você já falou que foi ruim, assim, mas acho que eu tô vendo a nona temporada, é uma porcaria, cara. Os roteiros são todos iguais.
Calma, depois de 200 melhora, depois de 200
calma, melhora. Calma, que tem um outro episódio aí na nona temporada que você vai falar, putz, esse episódio é muito bom, calma.
Eu tô vendo, cara, eu tô pulando os episódios, falei, caraca, isso aqui eu já vi. Aí pula, parada, durmo no meio do caminho. Eu já dormi 3 vezes já na mão.
É, tem alguns que são uma qualidade assim de roteiro bem ruim, mas tem uns bons no meio, não desista.
Tem bons episódios lá, sim. Pode ter
certeza. Tem sim. Insista um pouco que você vai gostar de alguns.
Aliás, eu diria, eu vou mais longe. Tem excelentes episódios.
Sim,
Good Relations. Você vai ver Good
Relations. Foi maravilhoso.
E você vai ver aquele do...
Strange Fruit. E Gabby também é bom.
Gabby é legal.
Você achou que não? Ah, então tá bom.
Esses são mais pro final, não. São mais...
Meio pra frente.
Uh-huh. Então tá. A gente chegou ainda. Daqui a pouco chega, vou ver, e depois a gente fala disso.
Tá bom. Então, por hoje é só, né? Vamos nos despedir.
Vamos pedir pro pessoal que está ouvindo, já que houve tanta polêmica com relação ao posicionamento dos fãs, os que preferem, os que não preferem o envolvimento com o tema pessoal ou não, para deixarem os comentários, para a gente saber também que pé que a coisa está, porque assim a gente também sabe o que vocês estão pensando e se a gente está muito longe da realidade, né?
Isso aí, Deb. Boa
muito
ideia.
Importante os comentários, as opiniões. E em relação a tudo que é explorado no nosso podcast, tá? A gente quer saber o que vocês estão pensando.
Uhum. Por favor, comentem, opinem, deem sugestões. E eu reitero de novo, quem quiser participar é só deixar nos comentários que quando a gente for gravar, a gente vai tentar combinar com vocês, tá? Uma pessoa por vez, claro, mas a gente vai tentar combinar e trazer vocês para a conversa, porque a gente também quer saber o que vocês pensam, não só nos comentários, mas aqui, conversando com a gente, nessa nossa roda de amigos, que é praticamente só faltava cerveja e os petisquinhos.
Hoje nossa convidada especial foi a Gabi, né, Paty?
Hoje a nossa convidada especial foi a Gabi. Gabi, dá o seu tchau.
Gente, tchau, foi muito bom ficar aqui com vocês, eu me diverti muito, sério, foi muito bom. Eu só falando em termos práticos, assim, pro pessoal comentar, é muito bom comentar na página do Facebook, no site. O site pode aparecer, mas se você comentar, a gente vê e a gente responde. E também o podcast dá pra assinar agora no iTunes, se vocês quiserem, dá pra baixar lá, dá pra ficar em qualquer no iTunes e tal, vocês vão receber assim, se vocês assinarem, teve quando a gente colocar um no ar, vai cair automaticamente.
Isso aí.
Muito bom. Dai, se despede aí.
Agradecer de novo a oportunidade de participar do podcast, da discussão toda, as teorias malucas, as opiniões fora assim do normal dos telespectadores. Adoro sempre ter essa discussão saudável com vocês. Pra completar hoje, Paty, porque eu falei que eu ia fazer isso, eu quero mandar um beijinho pra mamãe, um beijinho pro papai, um beijinho pra você, a melhor apresentadora do mundo, e convidar todos pro nosso próximo podcast, que vai ser sobre o episódio, o terceiro episódio A Thousand Suns, né, Paty?
Isso aí.
E quem tá aí nessa hora a gente tinha que ter um efeito sonoro assim de grilo, cri, 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 cri. Ninguém ouvindo a gente mais. Obrigada para aqueles que ficaram assim firmes e fortes, escutando todos os nossos comentários, toda a discussão desse podcast. Valeu, gente. Obrigada, meninas. Tchau.
Tchau. Ô, Débora, tchau, fala você agora.
Eu queria primeiro lembrar vocês que a review desse episódio vai estar a partir de amanhã na página de Criminal Mais BR. Para vocês darem uma lida ali, tá mais completo. Obviamente aqui a gente acaba direcionando uma coisa ou outro assunto, mas ali tá uma coisa um pouco mais completa. Para quem gosta de ler, naturalmente. E agradecer novamente a participação, dizer que é muito bom discutir isso tudo com vocês, mesmo que a gente esteja malhando o episódio, não faz mal.
Malhando o episódio, foi bom.
Malhando, não, hoje foi dose. Acho que fazia muito tempo que eu não metia o pau tão firmemente num episódio de Criminal Minds como hoje. Agradecer a participação de vocês que estão aí ouvindo até agora. Eu falo muito, gente. Vocês precisam me cortar de vez em quando.
As moderadoras. Não, mas é bom te ouvir. É bom
não, mas
te
eu falo demais.
É, você fala de um jeito assim, com muita categoria. Você tem sustentabilidade ética e envergadura moral.
Ui, oh, que isso, hein? Por favor, repita, por favor.
Eu não vou nem dormir essa noite.
Olha só, isso eu escutei no Nerdcast, cara, sem orçar. Sustentabilidade ética.
Nerdcast é foda, né?
É muito foda, cara. É por isso que eu tô aqui. É sustentabilidade ética e verdadeira moral, cara. É isso que eu tô aqui.
Ó, palmas.
Ah, que isso?
Uhul, a Débora é demais.
É só muitos anos de experiência assistindo seriado, só isso. E obrigada por tudo. Até a... Tá aqui para comentar no próximo podcast, terceiro episódio, ok? Boa noite para você.
Boa noite.
Boa noite, meninas. Boa noite, fãs. E eu reitero o que as meninas falaram. Comentem no blog, comentem no Facebook, baixem o podcast no iTunes, escutem e ajudem a gente a fazer desse podcast uma coisa ainda mais legal para vocês, que ele é feito para vocês. Até o próximo episódio, comentando o terceiro episódio da 10ª temporada, A Thousand Suns. Até mais, pessoal!
Thank you.